hoje que nós temos início aí ao prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Gostaria de começar com você esse bate-papo, Paula. É, tivemos mudança esse ano na entrega?
Sim, tivemos mudanças, né? Então, hoje nós damos início a essa entrega, que vai do dia 2 de março até o dia 30 de abril, que é o nosso prazo limite. E a gente tem algumas mudanças, sim. Tem umas mudanças no layout, no próprio layout do sistema, que vem evoluindo a cada ano. E algumas mudanças como, este ano, tem uma novidade que eu posso fazer doações direto na declaração de imposto de renda ao fundo dos idosos. Né? Até o ano passado, eu só podia fazer o fundo da criança e adolescente. Então, quem paga imposto de renda e deseja doar até 3% do valor do imposto, pode fazer uma doação ao fundo dos idosos e também pode doar 3% para o fundo de criança e adolescente. Essa é uma das novidades do programa.
Certo.
Tem outras novidades, né?
Tem, eu ia perguntar...
Oi?
Não, eu ia perguntar uma questão que talvez mexa bastante com muitas pessoas, que é a questão relacionada aos empregados domésticos.
É, Cacá, exatamente. Essa foi uma mudança ruim para o contribuinte, né?
Uhum.
Este ano não vai mais poder lançar como uma despesa dedutível do imposto aquela contribuição do empregado doméstico.
Certo.
É um impacto grande para quem utilizava esse benefício, né? Poderia ter uma redução de até R$ 1.200 do imposto. E esse ano, por falta de previsão legal, não vai mais poder usar essa despesa.
Ok, então daí não pode mais. Eu queria que Paula, que você nos desse um detalhamento, porque muita gente, e isso às vezes a gente até esquece, dá para fazer a sua declaração pela primeira vez e não sabe se tem de declarar ou não. Quem é que tem de fazer a declaração de imposto de renda?
Vamos lá, quem está obrigado? Toda pessoa física que recebeu de rendimentos em 2019 um valor superior a R$ 28.559,70,
está
obrigado, né? Então, trabalhou numa empresa, recebeu esse valor, está obrigado. Quem recebeu alguma doação, receber um inventário, receber uma doação, receber algum dinheiro acima de R$ 40.000. Quem tem atividade rural, né, e obter rendimento, vendas dos seus bens rurais acima de R$ 142.000 e quem tem bens acima de R$ 300.000. Essas são as principais obrigatoriedades. Agora, sim, eu não trabalhei no ano de 2019, mas vendi um imóvel, tive ganho nessa venda do imóvel, também estou obrigada a declarar. Investir em bolsa de valores, estou obrigada a declarar. Então, essas bases são assim, as obrigatoriedades básicas, entendeu?
Certo. Eu ia falar a respeito de algo que muita gente fica, de certa forma, a expressão talvez ideal não seja jogar, mas as pessoas às vezes antecipavam, faziam o mais rápido possível a entrega da declaração para ter uma antecipação mais rápida também, ou às vezes elas adiavam por uma questão de ganhar em relação aos juros que eram pagos e que recaem, incidem sobre a restituição. Esse ano parece que tem uma mudança. Não vou exigir de você aqui os cálculos de uma economista, não, mas eu ia te perguntar em relação ao número de restituições. Diminuiu, foi alterado, né?
Na verdade, o que que acontece? Ano passado, nós tínhamos 7 lotes de restituição. Então, as pessoas corriam, né, quem tinha restituição para fazer o imposto de renda mais rápido. Isso ainda está valendo. Então, quanto antes você entregar a sua declaração, você que tem restituição a receber, mais cedo pode receber a restituição. E as restituições eram pagas dos meses de julho a dezembro. Então, este ano, o que foi feito? A restituição vai ser de maio a setembro. Então, houve uma antecipação, né? Como a Receita Federal hoje processa as declarações de forma mais rápida, eles vão antecipar as restituições de imposto de renda. Então, a restituição esse ano começa a partir do mês de maio e vai até setembro. Nós vamos ter sete.
Isso, cinco, né? Nós estamos conversando com a Paula Antonella, ela que é contadora e também conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Paula, aqui na Band News FM, a gente sempre dá microfone aberto para os nossos ouvintes, né? Principalmente quando nós temos especialistas, assim como a senhora aqui conversando com a gente. Olha, já tem várias perguntas, eu vou escolher aqui, eu vou falar o nome de dois porque são vários que estão perguntando. O Miguel e o Marcelo. Eles são motoristas de aplicativo e eles perguntam o seguinte: o motorista de aplicativo também tem que declarar? Se tem, como que ele deve fazer?
Tem. O motorista de aplicativo também precisa declarar imposto de renda. Alguns motoristas de aplicativo trabalham como MEI, microempreendedor individual, correto? E eles não são obrigados se não atingirem o limite dos 28 mil no ano. Mas se passou do limite, independente da função, é obrigado a declarar.
Eu imagino nesse caso, Paula, não sei como é que funciona, aí é uma dúvida, porque normalmente você tem no caso das empresas, você tem aquela declaração que é entregue pelas empresas em relação ao seu rendimento. No caso de motorista de aplicativo, ele tem de usar o próprio rendimento dele, ou seja, aquilo que ele tem ali como seu controle para fazer esse cálculo e saber se ele atingiu esse limite mínimo ou não. É isso, não é?
É isso, é. Geralmente as empresas que fazem o controle, elas não dão informe de rendimento aos seus motoristas.
Uhum,
né? Os motoristas de aplicativo, mas como não tem esse documento, não tem essa facilidade. Então, eles mesmos precisam fazer o controle dos recebimentos durante o mês.
Ok, Letícia.
Por isso que eu falo sempre aqui, né? Porque eu tô conversando, a gente tá conversando com a Paula, não. Mas a ajuda de um contador do lado é fundamental até mesmo para ele saber a partir de que ponto, né, ele deve começar a puxar extrato, de que forma ele deve começar a organizar esses rendimentos. O Fabrício Zaban pergunta para você, Paula, e como que fica a situação do microempreendedor individual? O MEI, o MEI, né?
O MEI. O microempreendedor individual, Letícia, ele não é obrigado a declarar imposto de renda. Né? Mas a gente, como contador, aconselha essa declaração. Por quê? Por conta de questões bancárias, inclusive. Né? Muitos microempreendedores têm interesse em pegar empréstimos bancários, em pegar um financiamento. Então, eles precisam dessa declaração de imposto de renda, porque vai ser o único comprovante básico, né, que ele vai ter da renda própria dele. Então, a gente tem aconselhado o Conselho, o SEBRAE, façam a declaração de imposto de renda. Isso que você falou também é muito importante. Procure um profissional de contabilidade devidamente registrado para você poder ter a orientação da melhor forma de declarar. Né? O fato dele ser MEI, a lei não obriga ele a fazer uma declaração de imposto de renda, mas é extremamente importante que ele faça para ele poder ter um comprovante da renda dele.
Certo.
Tem mais pergunta aqui de ouvintes. Olha só que bacana. A gente estava falando sobre os motoristas de aplicativo, né? Tem a participação de um deles aqui, o Sidney. Ele conta aqui como é que está funcionando.
Bom dia, Band News. Eu vi aí a respeito o comentário sobre o motorista, a empresa não dá o informativo, mas no caso a empresa dá sim. Então, informativo semanal. Tem uma nota fiscal de serviço que a gente acessa o site e tem ali os valores semanais que a gente recebe, né? Recebeu, e também pelo próprio aplicativo. Tem como a gente ver, né, quanto ganhou no mês, quanto ganhou em cada semana.
Ele até complementa, é emitida pela Prefeitura de São Paulo.
Olha que curioso.
Legal. Exatamente. É porque ele não recebe aquele informe de rendimento padrão, né? De quem é funcionário. Ele tem que fazer o controle ali pelo próprio aplicativo, pelo próprio sistema.
O que a gente estava só comentando, Letícia, só para complementar aqui, é o seguinte, que normalmente as empresas, quando você é assalariado, a empresa, inclusive, se não me engano, o prazo terminou na semana passada, a empresa ela tem um período em que ela chega e ela tem até aquela determinada data para entregar para o seu funcionário um resumo daquilo que foi o movimento do funcionário naquela empresa. E no caso dos motoristas de aplicativo, eles mesmos é que vão ter de gerar esse valor que foi recebido por eles ao longo do ano passado.
Paulo, tem informação. Eles têm que buscar essa informação no sistema.
É isso aí.
Tem mais uma pergunta aqui do Adilson.
Letícia, quem fala aqui é o Adilson. Eu queria saber aí uma informação a respeito do seguinte. A pessoa que declarava, trabalhava numa empresa, tinha uma renda, declarava, hoje não está mais nessa empresa, não tem mais a renda. Ele continua declarando ou ele não é mais necessário declarar?
Deu para entender, Paula?
Deu para entender. Então, Matheus, você só é obrigado a declarar se no ano de 2019 você teve rendimento ou se encontra naquelas outras obrigatoriedades, né? A gente fala também, às vezes, a pessoa não atingiu os R$28.500, mas ela tem lá um imposto retido num período. Teve retenção do imposto. É importante ela declarar para receber isso de volta, mesmo ela não sendo obrigada. Então, você pode fazer sua declaração, mesmo não tendo recebido, né, não estando mais empregado no ano de 2019, mas pode fazer, não tem nenhum empecilho, ela só não está mais obrigada.
Paula, mais uma pergunta. Sérgio Batista agora.
Bom dia, Band. Eu queria a seguinte informação. Meu pai tinha um investimento PGBL e ele faleceu. Os herdeiros, sem o inventário pronto, o inventário ainda não foi feito, os herdeiros receberam as parcelas desse PGBL. Eu tenho que declarar? E como declaro? Tem que ser rendimentos não tributáveis?
E aí, Paula?
Pois é, então. Nesse caso, primeiro, se o inventário não terminou, ainda precisa fazer a declaração do pai, né? Só que, né, agora vai ser a declaração de espólio. Então, enquanto não fechar esse inventário, precisa continuar fazendo a declaração da pessoa que faleceu. É super importante. Segundo, tem que ver com a instituição bancária que efetivou esse pagamento, como que foi feito esse rendimento. Geralmente, esses pagamentos são de duas formas. Ou é rendimento tributado, inclusive vem com imposto de renda retido na fonte, dependendo do valor, ou ele já vem como um rendimento que já foi tributado diretamente na fonte. Então, tem um outro espaço para lançar na declaração de imposto de renda. Depende da modalidade que foi feita essa previdência. Ele tem que pedir um informe do banco para cada uma das pessoas que receberam, não, para cada um dos herdeiros, e verificar a modalidade que ele vai se encaixar. De qualquer jeito, precisa fazer a declaração nesses casos.
Paula, a Rafaela faz a seguinte pergunta. Paula, esse imposto retido na fonte só se retira no ano vigente ou pode ser retroativo?
Rafaela, pode ser retroativo. Então, você tem aí um tempo de... Você pode refazer ou retificar a sua declaração dos últimos 5 anos. Então, vamos supor, a pessoa esqueceu de fazer a declaração dela do ano passado. Não fez. Tem imposto retido na fonte. Aí ela vai ter que avaliar. Porque quem não fez a declaração... Se for fazer este ano, tem uma multa para pagar de R$ 165,00. Então, tem que ver se o imposto retido foi maior que isso para ela ter uma vantagem de fazer ou não essa declaração de imposto de renda. Mas você pode fazer e pode retificar as declarações dos exercícios anteriores. Temos 5 anos para fazer isso.
Paula, olha, para a gente finalizar, que bate-papo bom, interativo.
Muito bom
aqui,
mesmo,
né?
Viu?
É. A aula que a gente está tendo. Para início,
tá,
vamos começar também, a gente vai iniciar. O que você indica, a partir de hoje, o que as pessoas precisam recolher de documento para começar a fazer a declaração dela? Porque tem aqueles que entregam para o contador, tem aqueles que conseguem fazer pelo site da Receita ou pelo aplicativo.
Isso, vamos lá, as dicas, né?
Isso. Uhum.
Primeira dica, organize a sua documentação. Então, às vezes as pessoas já iniciam a declaração sem ter toda a documentação em mãos. Eu acho importante a gente primeiro organizar a documentação, pedir os informes de rendimento dos locais de trabalho, verificar com os bancos onde você tem todas as suas contas bancárias, já está disponível, como o Cacá falou, as empresas tinham até o dia 28 para estar fornecendo essas informações. Então, pegue os informes do banco de forma online, hoje eles fornecem, ou se você não tem acesso online, vá à agência bancária e pegue os informes de rendimento do banco. Para quem faz a declaração completa, todas as despesas dedutíveis, né, aquelas despesas de educação, as despesas médicas, que podem ser lançadas. E, em caso de dúvida, procure um profissional habilitado, né, um profissional de contabilidade. Isso é muito importante. Fique de olho no prazo e não deixe para a última hora. A gente sempre fala isso, né? Hoje são 32 milhões de declarações que serão entregues. Só no Espírito Santo são mais de 565 mil previstos para esse ano. Então, realmente, assim, não deixe para a última hora.
Tá bom. Então, agradecendo muito aqui a participação da Paula Antonella, integrante do Conselho Regional de Contabilidade, falando aqui com a gente a respeito da declaração do Imposto de Renda. Muito obrigado, bom dia, boa semana, Paula.
Obrigada, o Conselho está à disposição de todos os ouvintes e aí de vocês, tá bom?
Tá bom, então.
Muito obrigada.
Obrigada.